DW. Jornal da Noite.
Boa noite, você está a ouvir a emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e apresento os destaques que marcam esta segunda-feira, 23 de julho de 2018. Moçambique, o que muda com Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo em Maputo. Segundo o analista Moisés Mabunda,
o Venâncio Mondlane é um jovem, tem um discurso novo, tem uma mensagem diferente e, portanto, será interessante ver como é que se vai situar.
Ainda em Moçambique, arranca o julgamento de polícias acusados de matar 4 pessoas em 2017. E o futebol alemão é abalado por debates sobre racismo depois da renúncia do jogador Mesut Özil da seleção nacional. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Em Moçambique, aumenta a expectativa em relação às próximas eleições autárquicas à medida que se ultima o processo de escolha dos candidatos a cabeças de lista das formações políticas concorrentes. Analistas ouvidos pela DW África destacam que os cenários possíveis quanto aos resultados destas eleições continuam a ser de incerteza quando faltam apenas cerca de 2 meses e meio para a realização do escrutínio em 10 de outubro. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
As formações políticas concorrentes nas eleições autárquicas já estão a divulgar timidamente os cabeças de lista para o escrutínio, numa altura em que se aguarda o anúncio do prazo para apresentação das candidaturas à Comissão Nacional de Eleições. A grande expectativa reside no facto de que, pela primeira vez, desde 2008, todos os partidos vão participar no próximo pleito eleitoral, depois do boicote do maior partido da oposição, a Renamo. Os últimos dias foram marcados pelo anúncio por parte da Renamo que a sua lista de candidatos a edis inclui 3 figuras influentes que abandonaram o MDM, nomeadamente o atual edil de Quelimane, Manuel de Araújo, e os deputados Venâncio Mondlane e Ricardo Tomás, que vão concorrer respectivamente pelos municípios de Maputo e Tete. Por seu turno, o Comitê da Cidade da Frelimo terá submetido à Comissão Política 3 nomes para a escolha do candidato a edil de Maputo, nomeadamente Inês Comis, atualmente deputado e antigo presidente do município desta cidade, Fernando Sumbana, ex-ministro do Turismo, e Razak Manique, vice-presidente da Assembleia Municipal. O analista Moisés Mabunda considera que é difícil prever o desfecho final das eleições em Maputo, esperando-se, no entanto, uma disputa muito renhida.
Se olharmos para o discurso da Frelimo, por exemplo, ainda capitaliza muito este fator de ter trazido a independência. Ora, o grosso do eleitorado por hoje já não é propriamente aquele que vem de antes da independência. O Venâncio Mondlane é um jovem, tem um discurso novo, tem uma mensagem diferente e, portanto, será interessante ver como é que se vai situar.
Já o analista Egídio Vaz não tem dúvidas de que, mesmo com Venâncio Mondlane, a Frelimo vai ganhar as eleições na capital, não só por razões históricas, mas também porque
o desempenho da Renamo nos últimos 20 anos tem sido muito fraco em termos de seu desempenho a nível da cidade de Maputo. Neste momento, situa-se o máximo 20, 25%. Não julgo que a Renamo seja capaz de sair desta tendência para eventualmente duplicar. Se fosse uma coligação, até poderíamos pensar em outros cenários.
Egídio Vaz vai mais longe, a considerar que, ao nível do país, a Frelimo e a Renamo vão dividir entre si os municípios, enquanto o MDM vai perder as eleições ou, no mínimo, não irá aumentar o número das atuais autarquias sob sua governação.
Se tivermos em conta os resultados eleitorais das últimas eleições gerais, está muito mais que claro que todos os municípios antes dominados pelo MDM, todos eles vão passar automaticamente para a Renamo. E Beira continuará uma grande incógnita.
Egídio Vaz defende que a Renamo está decidida a enfraquecer outros partidos da oposição para, na prática, se instituir em Moçambique um regime democrático onde apenas 2 partidos, a Frelimo e a Renamo, vão alternar entre si o poder. De igual modo, o analista Moisés Mabunda admite que o MDM vai ressentir-se da deserção de figuras influentes do partido para Renamo nas eleições que se avizinham.
Se tratam de figuras de muito peso, que davam outra consistência ao MDM. Isto penso que se vai se ressentir grandemente dentro do próprio MDM.
As próximas eleições vão ocorrer num contexto em que se registram divergências no seio do partido Frelimo no processo para a escolha dos candidatos a cabeças de lista. Informações indicam que a proposta do Comitê da Cidade de Maputo exclui figuras como Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente do Moçambique Independente. Júnior é citado como estando a considerar a possibilidade de manter a sua candidatura por outras vias, caso a decisão da Comissão Política não recaia sobre si. De Maputo para DW, Lionel Matias.
e queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema. De que forma é que a nomeação de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo muda o xadrez político para as autárquicas em Maputo? Essa foi a pergunta que hoje colocamos no Facebook. A minha colega Maria João Pinto acompanhou algumas respostas dos ouvintes que já nos chegaram. E temos reações, Maria João?
Temos muitas reações. Por exemplo, Chukela Mochanga escreve: a nomeação de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo significa um avanço para conquistar a cidade de Maputo, tendo em conta a pujança política que esse senhor tem e que compactua com os ideais da Renamo. Para Adelaide Candé, tudo indica que existem motivos fortes que obrigaram o partido a escolher Venâncio Mondlane. O primeiro fator é que pode ser um homem muito popular e tem uma política muito influente. O segundo fator, de acordo com a realidade do país, a Renamo perdeu popularidade em Maputo. E no WhatsApp recebemos também a mensagem de Augusto Bolanda, em Moçambique, que escreve: Mondlane vai galvanizar a Renamo na cidade de Maputo, mas não o suficiente para tomar o governo da cidade, pois metade do eleitorado de Mondlane continua no MDM e os que votam na Frelimo são fiéis ao partido.
Essas foram algumas das mensagens que nos chegaram. Logo mais vamos ao nosso espaço do ouvinte. Continue conosco, saiba como pode participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias sobre os PALOP. O governo da Guiné Equatorial pediu hoje um grande acordo nacional pela paz, mediante o qual partidos e líderes políticos se comprometam a não realizar ações violentas para alcançar o poder por vias antidemocráticas. O governo e alguns partidos legalizados assinaram hoje um acordo final com a ausência do principal partido legalizado da oposição. O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que o respeito pelo Estado de Direito democrático é condição de permanência na comunidade dos países de língua portuguesa. Ainda na Guiné Equatorial, o líder dos Cidadãos para a Inovação, partido da oposição ilegalizado na Guiné Equatorial, disse à agência de notícias Lusa nesta segunda-feira que os seus 36 militantes detidos continuam na prisão, apesar da anistia para presos políticos anunciada pelas autoridades. O governo da Guiné-Bissau fixou as datas de 23 de agosto a 23 de setembro para o recenseamento de eleitores e reafirmou a sua determinação em realizar eleições legislativas no dia 18 de novembro. Em comunicado a que a Lusa teve acesso hoje, a ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, adiantou que os locais e os horários de recenseamento eleitoral serão oportunamente anunciados através dos órgãos de comunicação social. Na Guiné-Bissau, os cidadãos guineenses lançaram um manifesto dirigido ao presidente do país para propor uma nova partilha de recursos petrolíferos que existem na zona de exploração conjunta com o Senegal e cujo acordo deve ser renegociado entre os dois estados. Os signatários querem que o presidente guineense, José Mário Vaz, ordene o adiamento do início das negociações com o Senegal e, sobretudo, que seja firme nas próximas conversações. Em Moçambique, o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, considerou que o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, lançado hoje em Maputo, vai garantir a melhoria do ambiente do negócio no país. Durante a cerimônia de lançamento da iniciativa, Souza saudou as medidas deste acordo para facilitar o comércio.
DW, Voz da Alemanha.
Teve início esta segunda-feira no Tribunal Provincial de Inhambane o julgamento dos 4 agentes da Polícia da República de Moçambique acusados de matar 4 pessoas em 2017. O Ministério Público espera a responsabilização dos réus, enquanto a defesa pede absolvição por falta de elementos materiais. A família das vítimas quer justiça. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, esteve no julgamento e tem mais detalhes.
Joaquim Nascimento, na altura comandante da PRM no distrito de Maxixe, Julião Ruben, chefe das operações, e 2 agentes dos serviços de investigação criminal, Raul Samuel e José Marques, são os arguidos no caso que remonta ao ano passado. Segundo o despacho de pronúncia proferido pelo juiz do Tribunal Judicial de Inhambane, os indiciados confirmaram ter levado 4 jovens que estavam detidos sem justa causa casa na esquadra de Machixe numa viatura sem matrícula para uma mata a 20 km da localidade de Mavume, no distrito de Funhaloro. Segundo o despacho, foi aqui que o crime foi consumado. Cremildo Xavier Cumbe, Horácio Ferinho, Fernando Vilanculo e Otávio Armando, trabalhadores de uma empresa de construção civil, foram mortos a tiro pelos agentes da polícia. De volta ao comando, já na Machixe, os reus pediram sigilo profissional e orientaram os seus colegas para responderem que os quatro detidos tinham sido libertados, desconhecendo-se o seu paradeiro. Mas os corpos das quatro vítimas foram encontrados na mata duas semanas depois, tendo as investigações levado à detenção dos quatro policiais em janeiro de 2018. Elton Floco, advogado do Ministério Público, pede responsabilização.
Vamos esperar o que é, o que não é, o que está provado, o que não está, de maneira mais cautelosa, tentar provar ou mostrar até que ponto o Estado pode ser responsabilizado pelos atos dos seus funcionários. Tecnicamente, em matéria do género, é difícil trazer expectativa, porque estamos numa situação subjetiva.
António Buene, advogado do réu Joaquim Nascimento, considera que o tribunal deve provar que, de fato, o seu constituinte cometeu este crime e não basta acusar na base de deduções.
Naturalmente, em sede de julgamento, que já começou, provar que, efetivamente, ele não cometeu o crime do qual ele vai indiciar, e não tendo cometido o crime, não haver outra solução do tribunal senão absolvê-lo. Porque não basta só acusar com base em deduções. É importante, estamos em sede direto criminal, que a prova seja material, que não sejam os réus agora a provar que cometeram um crime. Deve ser o tribunal a provar que eles cometeram.
Alfredo Jamice, pai de um dos jovens assassinados, pede justiça.
Espero que a justiça seja feita. O tribunal é competente e tem todo o rol de juízes, incluindo advogado, que é à luz da lei, porque que mortos as pessoas foram? Sim. Que foram encontrados mortos, soterrados? Sim. Se os recebemos já mortos? Sim. Que fomos enterrar? Sim. Agora, quem os matou?
A sessão do julgamento vai decorrer numa primeira fase de 23 até 1 de agosto próximo e não se sabe ainda quando que será a sentença. De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E vamos agora às notícias internacionais. Na Somália, um ataque do grupo terrorista Al-Shabaab a uma base matou dezenas de pessoas, avançaram agências de notícias nesta segunda-feira. Soldados somalis terão matado 87 membros da milícia, disse o vice-ministro da Informação, Aden Isaac Ali, à agência de notícias estatal. 5 pessoas, 4 civis e 1 miliciano morreram em atos de violência no leste da República Democrática do Congo quando o país avança para uma fase decisiva no seu processo eleitoral, revelaram hoje fontes locais. Em Beni, a Força de Defesa Aliada, ugandesa, é acusada de matar 4 pessoas em Mavive, disse o administrador do território de Beni. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, defendeu o estabelecimento de um sistema multipartidário no país da África Oriental. Na Etiópia, a mesma coalizão governamental lidera o país por quase 3 décadas. Desde que assumiu o cargo, em abril, Abiy lançou importantes reformas econômicas, iniciou a reconciliação com o estado vizinho da Eritreia e perdoou vários críticos ao governo que estavam detidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o presidente iraniano, Hassan Rouhani, sobre ataques verbais contra os Estados Unidos. Nunca ameace os Estados Unidos novamente ou você sofrerá consequências que historicamente poucos já sofreram, escreveu Trump no Twitter. Anteriormente, o presidente iraniano havia advertido o presidente dos Estados Unidos contra uma política hostil contra o Irã. Uma semana após a final do Mundial, 3 mensagens nas redes sociais do internacional alemão Mesut Özil abalam o futebol alemão. Özil anunciou a sua demissão da seleção e acusou o presidente da Federação de Futebol da Alemanha, Reinhard Grindel, de racismo. Conversamos com o chefe de redação da DW África, Johannes Beck, e perguntamos: o que causou estas acusações?
Na origem da discussão está uma foto que os dois internacionais alemães Ilkay Gündoğan e Mesut Özil tiraram com o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan em Londres, ainda antes do início do Mundial, e desde então as acusações de que os dois jogadores teriam apoiado o regime autocrata e autoritário do Erdogan na Turquia não pararam. E agora Özil falou pela primeira vez e diz que o próprio presidente da federação, Reinhard Grindel, tentou tirar Özil da seleção ainda antes do Mundial. Há basicamente dois grupos de críticos. Uns dizem que as imagens de Özil e Gündoğan e Erdogan não combinam com os valores da seleção alemã, como, por exemplo, com o respeito pelos direitos humanos. E um outro grupo que diz que isto, estas imagens, mostra que os jogadores de origem turca, como Özil, não sabem de que lado estão, de que lado jogam. Por exemplo, eles também dizem que Özil nunca canta o hino nacional antes das partidas da seleção alemã.
E Özil mostrou-se arrependido das fotos?
Não, ele disse nas mensagens nas redes sociais que faria tudo igual por respeito do país, dos seus pais, portanto da Turquia. Também não fez nenhuma crítica em relação ao regime de Erdogan nos seus posts. E até como reação, o ministro de Desporto da Turquia saudou estas mensagens de Özil no Twitter e disse que é louvável a postura de honra do nosso irmão Mesut.
E como reagiu a Federação de Futebol da Alemanha?
Agradeceram pelos serviços de Özil num comunicado nesta tarde da segunda-feira e lembraram o papel decisivo dele na conquista do Mundial no Brasil há 4 anos, mas recusam qualquer acusação de racismo por parte do presidente da federação, Reinhard Grindel, e lembram que é preciso respeitar valores como o respeito pelos direitos humanos se um jogador quer jogar pela seleção alemã. Pode-se ler entre linhas uma crítica ao Mesut Özil.
E Özil teve apoio na Alemanha?
Eu diria que houve muito mais críticas do que apoios. Por exemplo, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi muito brutal e disse que há muitos anos que ele não joga bem e que se está a esconder-se atrás do tema das fotos. Frank Steffel, o porta-voz de desporto do CDU, partido da chanceler Angela Merkel, criticou em conversa com a DW a falta de comunicação entre todos e lamenta o dano profundo causado pela discussão ao futebol alemão. O deputado dos Verdes, por sua vez, Cem Özdemir, também de origem turca, acha que Özil cometeu um erro grande com a foto com Erdogan, mas também não poupa críticas em relação à Federação Alemã de Futebol e disse que a federação está a destruir a integração de jogadores de origem estrangeira. E a ministra de Justiça da Alemanha, Katharina Barley, do SPD, disse que é um sinal de alarme se um jogador grande como Özil já não se sente bem a jogar pelo seu país por causa de racismo. E é uma preocupação que é partilhada por muitos alemães que, apesar de críticas em relação ao presidente da Turquia, Erdogan, não gostam e não gostaram do tom racista que envenenou o debate nas últimas semanas.
Essa foi uma conversa gravada em nosso estúdio nesta tarde com o chefe de redação da DW África, Johannes Beck.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. De que forma é que a nomeação de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo muda o xadrez político para as autárquicas em Maputo? Mais respostas nos chegaram pelo Facebook, Maria João Pinto.
Várias respostas. Luís Paulo, por exemplo, diz: não importa de que partido for, votemos nos programas e nos moçambicanos. Renamo, Frelimo e MDM são partidos do mesmo ventre. A Frelimo é a mãe de todos esses partidos, apenas são divergências de ideias. Todos têm como objetivo construir Moçambique. Para o ouvinte Natalino Pompílio, Maputo precisa de um jovem com ideias da dimensão de Venâncio, um jovem humilde e corajoso. Os candidatos da Frelimo não vão trazer mudanças significativas, é continuidade, como eles dizem, mas tenho a certeza que estão a tremer. Nuno Gamus Alberto de Nampula enviou-nos uma mensagem via WhatsApp. Creio que taticamente o xadrez político não varia muito, pois quando se trata de mudar de partido, são somente as emoções multipartidárias que fazem com que as promessas feitas pelos candidatos sejam maiores, enquanto na verdade nada muda, somente são falsidades para alcançar o poder. E chegou ainda outra mensagem de um ouvinte em Moçambique: por mim o partido podia ter nomeado outra pessoa, alguém antigo na Renamo, não um que chega hoje e fica chefe.
Essas foram algumas das muitas mensagens que nos chegaram. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Já sabem, podem consultar mais informações em nossa website www.dw.com/português. Voltamos logo mais com a nossa emissão da manhã. Até lá, desejamos uma excelente noite.